E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Começou, vamos nessa! Muito boa noite, ó. Aqui você já sabe, né? Todo mundo conta história, famoso, anônimo, digital influencer, que a gente não sabe muito bem onde encaixa, mas não importa a pessoa, importa o que ela tem pra falar. Quer vir aqui? É só mandar a sua história, porque história é essa, @globosat.com.br. Coloca no Twitter, a hashtag Porchat no GNT, que a gente quer que o mundo te ouça também. Eu tenho lido umas que chegam aqui que são bem boas, assim. Mas uma eu achei bem curiosa, que foi a história da Daisy. Ela mandou um e-mail falando assim: Fábio, queria no seu programa contar a história do meu carro que tá quebrado, que eu quero que você troque por um novo. Aí eu falei, adorei sua história, respondi, ó, só encaminha pro Ajuda Eu, Luciano, @senãomandapofaro.cara.depau, porque realmente a pessoa querendo que eu reforme. Não, olha só, aqui a gente quer contar a história mesmo. E ter um programa que recebe convidado é um eterno corre-corre atrás de gente boa, gente legal. E quando gente legal ainda por cima é meu amigo da comédia, aí é melhor ainda. Rodrigo Santana tá aqui! Pessoal animado, hein? E quando o programa estreou, as pessoas começaram a me indicar convidados. Não, você precisa levar fulano, tem que levar ciclano. E então ele, que é um ator incrível, mas mais que isso, foi altamente recomendado por gente que gosta de ouvir história boa. Guilherme Weber tá aqui! Eu não quero botar pressão, mas outro ator que também veio com alto grau de recomendação foi ele. Pelos corredores dos estúdios Globo me falaram que eu tinha que trazer. Várias pessoas falaram, quer história boa? Traz Joaquim Lopes aqui. Então vamos começar, né, gente? Vamos lá. O Rodrigo entrou. Mas olha aqui.
Eu fiquei na dúvida, será que eu vou agora?
Eu errei, Fábio.
Eu falei, meu, só Deus entra todo céu. Mundo junto no final. O Rodrigo entrou primeiro, mas eu achei que seus colegas te sacanearam. Porque o Guilherme obedeceu a lei.
É, eu pensei, será que vou pra não expor o colega? Eu falei, não, vou obedecer a lei.
Obedeceu a lei e ficou o Rodrigo.
Eu fiquei muito sem graça, porque eu na hora, vindo, eu acabei de sentar, eu falei, cara, eu errei, ele tinha combinado outra parada. Quando...
Mas de verdade, é, me recomendaram muito vocês, por exemplo.
Isso é um problema, porque a expectativa é a mãe da merda. É,
exatamente. Pressão desgraçada. Nossa,
isso aí. Porque o Rodrigo já é meu amigo, conheço bem e tal, mas vocês, a gente já tinha se visto, te dado oi, mas nunca tinha sentado pra tomar um vinhozinho, sim, um esquito.
É verdade.
E aí, e quando a expectativa é alta, realmente as pessoas esperam. Mas as histórias de vocês me parecem boas, então eu achei por bem falar pro pessoal, é a melhor história
para
que
isso.
Você vai ouvir hoje. Mas a tua história, por exemplo, envolve uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma história desse tipo, mais ou menos, para contar, que é o quê?
Medo de espírito. Espírito. Eu tenho pavor de espírito desde criança. Espírito, demônio, satã. Que...
Eu meio que misturo. Mas quem é que gosta? Não, satã eu adoro. Satã! Ah, quando eu
tá
posso...
Tá tudo bem até que alguém invoca o satanás, né? Tá tudo certo.
E eu acho que foi por culpa de uma novela que passava aqui na Globo.
E
tinha um pacto com o diabo. Era Flávio Galvão, era o diabo. Tinha
era Record, não era conselheiro.
E eu era criança, via essa novela, adorava. Tinha medo, porque... O medo e o fascínio andam juntos. Uhum. Estão aí os homofóbicos para provar. E aí eu tinha muito... Eu tinha medo dessa novela e fascínio. E eu falava alto. Era que eles falavam assim, eu não quero que o diabo apareça para me propor um pacto. E ao mesmo tempo ficava apavorado, porque eu tava invocando o diabo. Então, era uma coisa.
Era meio pra avisar ele um pouco, pra ele
não
saber.
Vem, não perca tempo.
Não, porque vai que o diabo aqui. Tá por aqui, tá em Curitiba ali.
E vou tentar. O diabo fica muito em Curitiba.
E vai que a proposta é boa também.
Então eu falava, não vem, não vem. E aí ficava com medo que tava falando com o diabo. Então a minha vida era bem atormentada nessa. E eu achei que esse medo passaria depois de adulto, mas não passou. Há uns 2 meses atrás eu tive que cuidar do gato de uma amiga. Cheguei lá, e comida, água, e tentando socializar com o gato. E o gato não me olhava, ele ficava assim. Aí olhava pra lá, e olhava pra porta. E nisso, eu falei pra minha amiga, né, por mensagem, ah, tô aqui na tua casa. Ela me chamou por mensagem de vídeo. Não, porque o meu gato é médio. Quando ela falou...
Meu gato é médio. É o gato Chico Xavier.
É. porque gato vê os espíritos. E eu, não, eu falei, não vou mais voltar na sua casa.
E isso outro dia?
Ah, 2 meses atrás. Eu tenho medo. Tenho medo. Gato eu tenho muito medo, criança eu tenho medo. Criança com gato...
Criança com gato é um combo, né?
A minha sobrinha de 3 anos, ela tem muitos amigos imaginários.
E...
Manda beijo pros amigos. É. Eu fico apavorado. Eu falei, tem que exorcizar essa criança.
Então, chamando. Mas você já viu coisa?
Então, aí, já. Foi um momento assim, eu era muito garoto, eu devia ter uns 14 anos. É, não parece tão garoto, mas... E a mãe de uma amiga minha tinha voltado dos Estados Unidos e comprou uma tábua de Ouija, que é o nada, é a brincadeira do copo, que organizada.
E ó, então, andando aqui, ó.
É.
E,
ó.
Para. Imagina se o copo quebra agora, ia ser bem interessante, né, velho?
Não, gente, eu saía correndo.
Aí tá, acabou.
Eu ia pegar aquele carrinho de golfe, aí ia voltar pra casa.
E ela comprou o tabuleirinho
da brincadeira do copo. E ela, eu tava dormindo na casa dessa minha amiga, um outro amigo de colégio, a mãe dela, amigas dela, ou seja, tinham adultos ali. Então não era uma brincadeira de adolescente.
Os moleques.
É. E começamos numa noite a fazer a tábua de Ouija. Concentra, põe o dedo, a tábua tá escrito... Era uma tábua que ela comprou nos Estados Unidos. Ela estava escrito yes, no, as letras do alfabeto. E aqui embaixo, goodbye. Que eu achava a coisa mais assustadora.
Goodbye é tchau. Yes é sim, no é talvez. Não, mentira, não.
E aí começamos. A gente nem sabia direito como fazia. Concentrava, rezava. Colocava o dedo em cima de um triângulo de ferro, que tinha uma lente de aumento.
Foi, quem vendeu para ela foi um cigano, o Igor.
É. Uma lente de aumento, você põe o dedo ali. A primeira pergunta, tem alguém aí? O negócio, yes. Eu já estava na varanda, já desesperado, tentando
já descer. Nervoso.
Enfim, os espíritos começaram a conversar com a gente. Um dos que mais impressionou foi o seguinte, um espírito, a primeira frase que ele compôs, sua filha chora. Coisa apavorante. A mãe da minha amiga falou, sim, ela chora o tempo todo. E ele falou, ela é alérgica ao amaciante.
Não, é verdade. Isso é o sexto sentido que tu viu. Ó!
Teve
um barulho, hein?
Não, eu tô falando sério, hein?
Teve um barulho, hein?
Saravá pra caralho!
Vai! Ela é alérgica ao amaciante.
A menina chorava sem parar. Eu conheço a menina hoje, uma moça, é alérgica, muito alérgica a tudo. E a garganta dela tava fechando, ela era alérgica... ao amaciante da roupinha, do lençol, da colcha.
Olha!
Outro falou, eu serei a próxima criança a nascer essa manhã no Hospital das Clínicas. E a mãe da minha amiga falou, prove. Eu falei, gente,
para, afronta!
Desafiando o espírito!
Acredita, toma uma cachaça e pronto, hein?
Prove! E ele falou, ligue para o hospital. E ela ligou depois, tipo, 7 horas da manhã, e disse que era uma promessa que ela tinha feito, que ela queria saber o nome da primeira criança que tinha nascido. E o Espírito falou, me chamarei Hélio.
Hélio, ainda um nome bem específico, né?
Nasce
podia
velho,
ser Enzo, né? Podia ser qualquer um.
É. Mas não. Hélio.
E aí ela ligou no hospital e falou que tinha uma promessa, que ela queria saber o nome, e a mulher falou, deixa eu ver, Hélio. Também nos anos 80, você ligava para o hospital, a pessoa dizia, entendi, tudo era mais fácil.
A mulher fazia o parto fumando.
Exatamente.
Tá
exatamente. No dia seguinte, coisas começaram a acontecer na casa da minha amiga. Portas abriam, gavetas abriam, chuveiro abria e fechava.
Tá vendo, mano? Para quê? Você entendeu?
Tava vivendo
bem. Claro, fala, não quero.
Claro, para quê? Ela chegava na cozinha, estavam todas as gavetas abertas. Os talheres estavam todos em cima da mesa. Foi uma coisa assustadora.
É, mas isso é um espírito também chato pra caçar. Abrir as gavetas? Porra, mata logo.
É, para.
Ah, fica tirando o talher. Tirei
então
a
limpa a casa, porra. Limpa essa gaveta, lava esses talheres, caralho.
Costura minha meia.
É, bota essa energia pra trabalhar. Faça um café.
Oh, por favor.
E aí o que aconteceu foi que ela ficou apavorada, claro. Eu já teria mudado de casa.
Esquece.
Chamou uma médium. E a médium falou, isso que vocês estão fazendo, vocês fizeram, é muito sério.
Ah,
não é brincadeira.
Eu achei que ela ia falar magia.
Não, tábua de Ouija não é brincadeira. É como se você tivesse colocado uma placa na porta da sua casa, dizendo-se, curam-se dores, curam-se sofrimentos deles e de vocês. Tanto que a filha, né, enfim...
Sim.
É, isso é muito grave. Então as pessoas, esses espíritos querem se expressar e eles estão na casa pedindo mais tábua, mais uma tábua de queijo, uma tábua de queijo, mais uma rodada dessa história. Então reúna todo mundo que participou dessa noite Deus, e a gente, eu um faremos filme. Uma... Eu
tenho que filmar. Olha lá, tá vendo? Caiu outra coisa.
É. Ai, gente, eu tô com medo. E vamos fazer uma sessão com todo mundo pra encerrar quem tá aqui que quer se comunicar.
Tem uma fila, tinha uma fila do SUS ali, né?
Eu falei, olha, eu não vou, mas nem com cachê eu vou voltar a viver isso. Nem com cachê de Réveillon, eu não vou. E ela falou, não, mas a médica falou pra você vir, porque tem espíritos que ficam e tem espíritos que seguem com as pessoas. Aí, claro que eu fui correndo, né?
Me convencer imediatamente.
Ela é um argumento maravilhoso. Espíritos obsessores que ficam com você. Voltamos. E aí a médium, claro que não era... É sempre, a médium é sempre uma coisa torta, meio caolho, uma velha, meio louca. Nunca é uma coisa normal.
Nunca é Gisele Bündchen. Tudo bem, minha gente? Eu sou médium.
Você vai de uma cartomante a uma senhora. É sempre um... Era uma coisa assustadora. E ela falou, então vamos começar. O primeiro espírito que entrou, tem alguém aí? Yes. E a coisa é tão rápida que chegou uma hora que ela já não... A gente nem precisava mais botar o dedo.
Deixa só entender essa velocidade. É o triângulo de ferro, você falou.
Você põe o dedo em cima ele do triângulo.
Todo mundo bota o dedo e ele andava sozinho.
Ele ia indo e ele formava a frase letra por letra. Por isso que levava horas.
Entendi.
E com ela, a coisa fazia assim, ó. Era muito rápido. Chegou um momento que ela, a gente não estava mais nem usando o triângulo. Ela já estava falando direto. Lá pelas 6:30 da manhã, a médium vira para mim e fala assim, tem uma pessoa aqui para você, Guilherme.
Hélio.
Eu já...
Hélio.
Hélio já...
Hélio tinha nascido Hélio, já.
Hélio não tinha mais do que se preocupar, não tinha que se preparar para nascer, tá circulando nas tábuas dos outros.
É, o pessoal é vício.
Pelo amor de Deus. E aí eu falei, para mim é um grande amor de muitas vidas tá aqui para se despedir. Sabe essa saudade que você sente, essa nostalgia que você sente? Eu sempre fui um garoto muito feliz, muito animado, mas eu tinha picos reais de melancolia, de nostalgia. Quase como se fosse uma depressão mesmo, leve assim, mas tinha esses momentos. É saudade dela. Vocês viveram muitas vidas juntos, passaram por muitas coisas juntos, você voltou para o novo ciclo e ela não. Vocês, inclusive, passaram por muitas guerras juntos. A primeira grande guerra que vocês passaram, você foi um soldado ferido, ela foi a enfermeira que cuidou de você. Numa outra guerra, vocês dois foram soldados. Às vezes era ela, às vezes era ele. Tinha um troca-troca ali.
Uhum.
E o meu amigo até agora... falei, porra, um momento lindo, história bonita, o cara tem que fazer um bullying. Né?
É.
E você voltou. E nessa última vida, ela não. E ela veio para se despedir. Na hora que ela falou isso, eu senti as minhas pernas formigando, pesando muito, esquentando. E a médium olhou para minhas pernas, nesse momento, falou, ela está jogando um amor perfeito no seu colo. E o triângulo passou pelo goodbye, caiu. E a médium falou, a gente terminou. E eu falei, mas essa saudade, essa nostalgia não era ruim. Era bom. É. Ela falou, mas passou. Porque ela foi embora. E acabou essa história de amor.
Mas a gente tá apavorado aqui.
Eita, que pariu!
Essa era a ideia.
Tá todo mundo aqui, meio assim, um silêncio que nunca ficou nesse programa.
Eu achei bom até, eu tinha 14 anos. Eu falei, gente, graças a Deus que ela foi embora. Eu tava começando a minha vida sexual. Imagina você começar com aquele espírito, aquele amor de outras vidas.
É um espírito mulher olhando, essa aí não vai levantar esse peru, não vai não.
Comigo?
Ah, não vai não.
Comigo ele não fazia isso.
Eu nunca vi, não acredito, enfim, mas também porque eu nunca vi.
É a frase do Jorge Amado que o Caetano musicou, quem é ateu e viu milagres como eu. Eu acho que essas duas noites não aconteceram na minha vida.
É porque é uma loucura. Na época eu tava fazendo faculdade em São Paulo ainda, uma menina que era bem tranquilona, quietona, assim, ela começou a... Eu fiz amigos, ela começou a ir lá em casa com os amigos e tal, e ela falou um dia, ela falou pra mim, Fábio, eu vou te falar porque eu tenho confiança em você, eu vejo o espírito, eu vejo pessoas e tal.
Desfaz amizade na hora.
E aí um dia, ela tava lá em casa, eu tava sentado no sofá, ela veio com uma cara meio assustada, eu falei, o que foi? Ela falou, sua madrasta é morena? Eu falei, não, ela é loura. Ela, ah, tá. Falei, Catá, o que é Catá? Catá, não. Ela falou, pergunta não, porque solta. Eu vi descendo a escada uma mulher morena que fez assim pra mim, ó. E aí, tem alguém lá embaixo? Falei, não tem ninguém lá embaixo, inclusive eu tô chateadíssimo de você ter falado isso. Porque você vai embora agora, no próximo táxi, eu vou morar aqui, idiota. Aí ela, ai, desculpa, não devia ter falado. Eu falei, lógico que não devia ter falado. Eu não acredito nisso. Mas eu não desço lá embaixo nem amigo. Incêndio, tem que descer. Fica, esse fogo vai passar, gente.
Mas queima tudo.
Isso. É. Mas essa coisa de outro mundo, o que que é? Às vezes, pra te assustar, pra te enlouquecer a vida, não precisa nem ser de outro mundo. Pode, às vezes, ser até um gelzinho desse mundo mesmo, né, Joaquim?
Um gel? Não, peraí.
Como é que era isso mesmo?
Minha história. Minha história também é sobrenatural. Não, na verdade, eu tinha, sei lá, devia ter uns 17, 18 anos, tinha acabado de sair da escola e tava fazendo aqueles cursinhos preparatórios pra universidade. E eu sempre fui um moleque muito tímido, era muito inexperiente, né, com as coisas da vida e tal. E, enfim, aí eu estudava e atrás de mim sentava uma garota que era um pouco mais velha, acho que ela já tinha repetido o vestibular algumas vezes, então ela era mais velha, então era tipo a líderzinha da turma. Vamos chamar ela de... Fala um nome aí, gente. Vamos chamar ela de...
De Zezé.
Zezé, já que você matou tudo. Zezé ficava me... bulinando na sala. Tipo pô, assim, eu tentando estudar tranquilamente, o Zezé vinha e passava assim o dedo. Sabe quando dá aquela
passada? Zezé é aquele espírito obsessor. E eu...
Zezé, ela
que... Tem o espírito que vem transar com as pessoas.
Eu tava ali, né? Grécia antiga.
Meu amigo falou, quando você boceja muito, tem que tomar cuidado. Você boceja, o espírito vai enfiar o pau na sua boca. Isso que é perigoso.
Você vai bocejar, né?
Quando engasga, né? Do nada.
Engasguei. Quando engasgou, você engasga do nada, tem um espírito feliz do outro lado, né?
Então. Aí Zezé era cheia das brincadeirinhas, passava o dedo, tava lá, né? Grécia.
Querendo maldade.
Antiga, dizia, eita, que é isso, querendo cara? Maldade. Calma, né?
Às vezes era uma língua que vinha. É,
E aí um dia a gente se pegou, né, no intervalo lá, não sei o quê. E Zezé veio aqui no meu ouvido e fez assim, ó.
Eu arrepei aqui.
Irmão! Deu aquela arrepiada, né? Aquela arrepiada que você fala, nossa senhora, tô tendo um ataque de pânico. Então eu falei, cara, gente, novos reinos de prazer que essa mulher vai me mostrar, né?
Claro.
Aí Zezé vira pra mim e fala assim, então, hoje, depois da aula, a gente podia sair, fazer alguma coisa. Eu falei, claro, né? Vamos jantar, né? Alguma coisa. Ela fez assim, não, tem um motel perto da minha casa que eu queria te levar.
Amigo, Zezé falou, prepare-se que vou lhe usar.
E eu... Zezé, peraí, Zezé, que isso,
cara. Cabação ainda, né?
Ô, Zezé, não, mas assim, ela, não, assim, vamos, não sei o quê, eu, né, tipo, claro, beleza, tentando manter uma coisa, né, segura, e aqui dentro, assim, caralho, e agora, pô, eu tinha ido no motel, acho que, sei lá, uma vez na vida, enfim. Ok, 7:30, na porta do motel, nem fui pegar, né, encontrá-la na porta do motel, aquela coisa tranquila. Liguei pra um amigo meu mais velho, falei, mano, sabe a Zezé? Sei. E aí, eu falei assim, Zezé quer encontrar a gente no motel hoje. Quer se encontrar no motel? Quer a gente?
Zezé foi chamando uma turma. Ah,
Zezé já queria suruba de
cara. Leva aquele cabrito.
Zezé quer me encontrar no motel. Eu não tô sabendo muito o que fazer. Eu queria alguma dica, né? Ele falou assim, velho, só tem uma coisa que você pode fazer. Vai no sex shop tal, tinha na Brigadeiro Luiz Antônio, lá em São Paulo, e compra esse gel de massagem. Mandou o nome, tá, não sei o que lá. Uma época que ainda não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada. Eu falei assim, bom, você massagem, foi lá do cara. Como é que eu vou fazer massagem, né? Peguei livros de massagem. Ele falou, tem um livro de massagem pra te emprestar. Eu falei, beleza, peguei o livro, tinha lá seta. Faça isso, faça aquilo.
E Zezé só queria fuder.
Aí tá, chegamos lá no motel, era um tubo, que era um litrão de gel.
Já era um consolo também.
Você entendeu?
A história tá tomando outro rumo. É.
Aí Zezé entra. E aí, Zezé, tudo bem? Ela já veio, né, tirando. Eu fiz assim, epa, ei, calma.
Ei, molecona.
Calma, Zezé. Ainda tem o quê? 4 horas aqui, calma. Deita aí na cama que eu vou fazer uma massagem. Ela, não, nossa, massagem. Eu falei, pois é. Vou fazer uma massagem.
Isso no Joaquim de qualidade.
Zezé deitou na cama, de bruços. E eu, muito tranquilamente, peguei o litrão e esvaziei.
Tu besuntou legal.
Lambrequei Zezé. E aí, na hora que eu virei o rótulo pra mim, tava escrito, heating oil, óleo que esquenta.
Queimou Zezé.
Duas a três gotas.
Mais ou menos.
E eu tava ali, dando a vida na Zezé, ó.
Cotovelo.
Que testa, passava, joelho, Zezé, nossa! Que é isso? Que tá acontecendo? Calma, Zezé, calma que eu não terminei lá e soltava, eu soltei músculo.
Muito nódulo, né?
O quê? Desesperado ali. De repente eu olhei, bom, primeiro que parecia um espelho, né, de tanto besuntada que ela tava, dá pra ver meu reflexo nas costas de Zezé. Eu olho pras minhas mãos, tá ficando vermelho, um vermelhão assim subindo nos meus braços, Zezé em chamas praticamente, meio inchada, mas não sabendo direito se era uma alergia ou se ela tava com muito tesão, porque aquela, um calor, e ela tinha, meu Deus do céu, o que que é isso? E eu, ei, eu já tentava... E eu dando uma soprada, né, tio? Pera, calma, tá acabando. Ela, não, tá maravilhoso, o que que é isso? Eu falei, ai, caralho, não sei o que. Ela falou, vem que eu não tô aguentando. E eu, né, tipo, tirei a roupa num longo movimento. já meio besuntado também. Zezé deitada. Eu falei, vou entrar.
Vamos lá.
De uma vez, vambora.
Sem bater. Tô
18 anos, né? Vambora. E ela, ai, meu Deus, vem não sei o quê. Na hora que eu encostei nas costas dela, eu nunca vi uma superfície tão lisa na minha vida. Eu fiz assim, ó.
Você varou, Zezé.
Varei pra fora da cama. E bati a cabeça no ar-condicionado. Dei uma desmaiada rápida de 4 segundos, assim, ó. Caralho, meu Deus. Foi muito rápido.
Mas você foi com a violência não, também?
Poxa, nunca vi nada com menos atrito.
Ela tava envernizada.
Assim, e caiu, eu falei, caralho. E aí, na hora que eu caí, bati a cabeça, fiquei meio grogue, e ela fez assim, o que aconteceu? Eu fiz assim, ó, ei, nada, calma. Peraí, deu uma alongada, né? Mexi, vi se tava com as funções normais. E aí eu falei, ok, não vou apoiar nela, né? Aí virei Zezé. Na hora que eu fui segurar ela na cintura, ela escapou assim, ó.
Não.
Ela deu uma escapada e a gente...
Era um salmão. Não conseguiu...
Era uma fruta.
Você era um urso caçando salmão.
Era um pau de sebo, era um negócio assim. E aí não tinha atrito, então não tinha como.
Não tinha como firmar Zezé.
A gente foi indo pro canto, a câmera encostada assim.
Tu deu um calço nela.
Aqui, ela encostou numa quina, a gente... E foi uma coisa muito louca.
Que loucura.
Zezé depois nunca mais me ligou.
Lógico. Mas é porque ela pegava o telefone e ia da mão dela. Ela não
era um negócio inacreditável. E aí no final, quando acabou, a gente... Eu falei, ah, gente, vamos comer alguma coisa? Ela, vamos. Aí pedimos um negócio lá. E pronto.
Que louco. Eu já tive cãibra na hora.
Ah, é clássico.
Cãibra na hora é impressionante.
Cara, foi muito
isso
ruim.
É clássico.
É. Porque você luta até o fim.
Pela dignidade.
Você tenta. Eu tava de joelhinho assim, legal ali, tou. E aí começou a dar aquela dor aqui, então eu vou ter que fazer essa coisa. É! Eu comecei a fazer exatamente isso. Eu tava de joelho aqui, legal, aqui. Começou a dar essa cãibra aqui, eu continuei no movimento aqui, mas a minha perna esticando aqui. Pra tentar empurrar aqui. E ver se dava. Mas não deu.
Não.
Não deu. Eu tive que parar, falei, perdão, me deu cãibra. Aí virei. E aí corta pra eu, pelado, com ela segurando meu pé. Que nem jogador de futebol aqui, ó. Melhorou. Foi. Vamos voltar? Eu falei, acho que não tem mais condição, não. Nem um pouco. A gente teve história com amigos, história com namorada, e agora vem história com família. Porque vem história com mãe, né? Vem não?
É, rapaz. Na verdade, foi assim, quando eu tinha 18 anos, eu tinha visto uma entrevista da Rogéria, finada Rogéria, transexual, não sei.
Ela falava que ela era travesti da família brasileira.
Exatamente. E eu me lembro dela falando assim, bom, um dia desse no meu show, veio um cara com 40 anos, e ele falou que queria contar pra família, depois que era casado com filhos, que ele era gay. Pra contar que é gay, tem que contar com 18. Eu falei, fudeu, tô com 18. Eu acho que eu vou ter que falar. E aí, na época, eu já tinha começado a fazer teatro. E eu queria encontrar uma deixa pra minha mãe pra eu falar que eu era gay, sem causar uma comoção. Eu era criado pela minha madrinha, que também era médium. É, tá então tudo... a minha madrinha eventualmente já jogava uma coisa, ela vinha incorporar e falava: este filho tem que tomar cuidado como tá com seus amiguinhos. E ficava me olhando, ela fala: sabe que eu sou viado. É...
Mas sua mãe nem desconfiava.
Mas minha mãe, tipo, mas fazia. Mas
deixa melhor do que tô fazendo teatro. Assim.
É. Então, é um dia, tô eu na casa da minha madrinha, só que é tipo cenário: Morro do Macaco, um conceito bem retrógrado. E eu falei pra minha mãe assim na cozinha: falei, então, mãe, se eu tivesse que beijar um homem em cena, eu beijaria. Não! E a minha mãe é a pessoa mais dramática, que, sem exagero, assim, minha mãe é novela mexicana. E ela saiu da cozinha, amparada pela minha madrinha, foi pro quarto, e minha mãe foi... Não acredito, Solange! E foi pro quarto. E aí a minha prima tava na cozinha comigo, e ela falou: e aí, Rodrigo, o que que tá rolando? Não sei o quê. Minha prima já é uma pessoa mais legal, mais, tipo, esclarecida e tal, é... Eu falei, é verdade, Edi, eu sou gay e tal. E eu comecei a chorar, que estava muito nervoso da situação e tal. E aí, nisso, eu fui pro quarto onde estava a minha mãe. Aí eu adentrei ao quarto, a minha mãe virou para mim e falou: é isso, né? Aí eu falei: é. Aí minha madrinha, que estava sentada na cama: não, ele tá blefando.
A partida de pôquer.
A minha mãe virou e falou: Solange, deixa ele falar. É isso? Aí eu: é, minha mãe.
Não! Ai, meu Deus! Não!
Meu padrinho na porta chega: que isso aí, preta? Nada, Elmo, vai pra fora. Parou minha mãe assim. Eu falei: mãe, me deixa, Rodrigo. Eu falei: mãe, você tá bem?
Tá tudo bem. Só me dá um tempo.
A minha madrinha trouxe minha mãe de volta pra cama. E aí ficou aquela situação, assim, que você não sabe como você segue em frente, sabe? Assim, é... Na verdade, a história basicamente é essa. E eu fiz tanta questão de contar essa história porque eu acredito que em casa tem diversas pessoas que nesse momento estão se questionando de como vai falar isso pra família.
Verdade.
É difícil para um cacete, mas eu acho que depois que você fala uma libertação, hoje minha mãe, a foto do WhatsApp dela sou eu, meu marido e ela. Então, assim, é muito bacana.
É amor, amor com amor não tem essa. E é bonito mesmo. É muito legal isso. E cada vez, espero eu, pelo menos estou sendo talvez muito otimista, cada vez está mais... fácil de falar, porque as pessoas estão percebendo que isso não é um problema. É. Isso é uma característica da pessoa. E assim somos todos nós. Enquanto um estiver amando o outro, tá maravilhoso. É, o problema é a gente se odiando. O problema é você falar assim: mãe, eu sou um neonazista. Aí eu chegar no chão e chorar. Você é gay assim, tá, tudo bem, passa a manteiga. Né? É um pouco isso. No caso, eu não fiz piada, falei, era não, no café da manhã. Acabei de ver que podia ter sido.
Passa o requeijão, qualquer
coisa, cheia. Mas o pior, mano.
Passa a manteiga, tá?
Mas o pior é que eu já usei manteiga.
Mas agora você falou isso, tem um pessoal que veio assistir aqui o programa já há um tempo e contaram uma história ótima. Eu falei: não, a gente precisa trazer de novo eles para eles contarem. Que na verdade, é o presidente do time Alligator, que é o time gay de futebol. Alligator. E o Giroto tá aqui sentado. Deixa eu sentado lá. Tudo bem, Giroto?
Tudo bem.
Como é que você tá?
Tudo bem, graças a Deus.
Tudo ótimo. Você é o presidente do time?
Sou presidente do time do
Alligator. Fundador, não?
Fundador, sim.
Você é gay, não?
Sou gay.
Gay também? Tá,
sim, sou.
E o time todo tá aqui?
Todo não, tem uma parte. Tem cinco só.
E o time só pode jogar gay?
Só hoje não. A gente mudou esse conceito.
Explica aí, só podia jogar gay?
Sim, o time existe há 3 anos. Uma ideia de 3 amigos falou: pô, tu gosta de futebol, por que a gente não vai jogar bola? E juntamos, fizemos um evento no Facebook. E aí, por surpresa, apareceu 40 viados pra jogar bola. E aí foi surpresa, porque assim, porque início a gente não sabia como lidar com a situação. E falou, vamos organizar isso aí, então. Aí, os três amigos recebemos as pessoas, dividimos os times. Era um campo ali em Madureira. E dividimos para fazer os times, né? E nisso meu filho me acompanhou para jogar. E aí ele ficou lá sentado na dele. E aí ele falou, quero jogar.
Mas seu filho...
Meu filho é hétero.
Ah, então peraí.
O dilema começou aí.
O dilema começa aí. E ele vai se resolver no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com a história. Recebendo Joaquim Lopes, Guilherme Weber, Rodrigo Santana e Giroto, presidente do Alligator.
Isso aí.
É o primeiro time de futebol gay?
Segundo no Rio.
O segundo no
segundo
Rio de Janeiro. Você é o presidente.
Sou presidente.
E você estava me contando que você, os jogadores, só podia jogar gay no time.
Sim, sim. Foi uma forma de reunir os amigos gays e poder fazer uma atividade.
E jogar bola.
Sim, sim.
Até que
meu filho, que é hétero, me acompanhou. E aí me vim diante de um dilema, né? Aí falou, quero jogar. Eu falei, mas... Pra mim, futebol é futebol. Não deveria nem ter futebol gay ou hétero.
Lógico, claro.
Você, vamos jogar futebol. E acabou. E eu falei, tá, você vai jogar. Deixa eu só receber os visitantes. E ele ficou do lado. E quando eu falei pra minha direção, eu tinha vice-presidente, coordenação de marketing, enfim. Eu falei, olha, meu filho quer jogar. E aí ele falou, não, o time é pra gay. E eu falei, mas por que que não pode jogar? Eu falei, já mandei até ele jogar. E já foi.
Tem um pistolão.
Sim,
ali.
Sim, a democracia.
Cartada do pai ali, legal.
E aí, quando eu olhei, ele estava parado em frente à quadra. Não entrou. Eu falei, então, pera, vão pensando que eu vou lá. Quando eu fui lá, eu falei, por que você não está jogando? Ele falou, qual time que eu entro? Eu falei, o que você quiser. E ele mostrou a súmula do jogo. E dividiram a equipe em Anitta, a equipe Anitta e a equipe Ludmilla. E ele estava... E eu falei, você entra onde você quiser, é para jogar bola. E ele falou, então tá. E ele entrou.
Ele queria entrar no time da Luísa Sons.
A outra formação. E aí ele foi jogar. E eu, quando eu voltei, a minha equipe tava polvorosa, em dúvida. Eu falei, cara, e a gente tem que voltar lá atrás e falar, a gente não quer inclusão e o meu filho precisa disso aqui.
Coitado do Zé.
Né, exatamente.
Que sofremos e aí, tanto.
E aí puxou uma enquete de falar, olha, vamos abrir uma cota para héteros aqui. A cota de héteros. Cada um pode trazer um para jogar.
Um
e aí,
hétero?
Um hétero para jogar, um visitante. Né? A gente tem um treinador de goleiro, que é hétero, tem um técnico, que é hétero, e tem um jogador fixo, que é hétero.
Isso aí.
Então, não, tá, é uma dúvida do vestiário. É. Quando o hétero tá urinando, rola aí, não manja.
Não, é porque é horário.
É hétero manja,
é porque a gente compra horário pra jogar. Então, normalmente aquele horário só é os gays.
Não, mas diga no próprio time mesmo, não?
Sim.
Ah, sim. Não, assim, só acontece. Toma banho junto. Não, tomam, mas aí se resolve. Eu frequento pouco.
Mas aqui, ao meu lado, a gente tem um hétero que, toma aqui o microfone, que joga bola no time, certo?
Sim, sim.
O William tá aqui, ele tá na cota, adote um hétero, adotaram o hétero.
Sim, sim, me adotaram.
Só que você, ele tem uma história curiosa de um time que ele tava jogando antes, né?
Eu estava como técnico de um time. Aí a gente foi convidado, né, pra...
Um time gay.
Sim, sim, sim.
Que chamava como?
O time?
É.
Cariocas.
Cariocas. Era um time gay e você era técnico desse time.
Sim, sim, estava como técnico.
O jogo passou em algum lugar?
Sim, a gente foi participar de uma liga em São Paulo, né? Que é uma liga gay. Então a liga, ela é só jogadores gays. E estava sendo transmitido pela rede social.
Boa.
E eu tinha viajado para São Paulo e falei com a minha namorada, falei, eu vou para São Paulo porque o time vai jogar.
Aí ela sabia que você era técnico.
Sim, ela sabia que eu era técnico.
Mas não sabia que era um time gay.
Não.
Aí começa a ficar mais curioso.
Não, porque... Aí a gente foi, eu e o meu auxiliar, e de repente ela pegou, viu o nome do time que eu treinava, eu fiz, postei umas fotos, ela pegou, pô, liguei, aí clicou. E quando ela clicou, passa os times, né? Os times é um carnaval praticamente, a apresentação dos times. E você vê que cada time apresenta com a sua drag.
Eu tô adorando esse jogo. Quero isso.
E assim, aí cada time apresenta com a sua drag e tempos depois foi o nosso. Uh-huh. Que anunciou, né, que a gente ia se apresentar e tal. Ela associou um nome.
Que é isso, cariocas.
E de repente a gente, quando a gente entrou, meu telefone já começou a tocar.
Ela te viu no telefone?
Sim, ela viu. Ela viu pelo...
Na transmissão. E aí ela te ligou imediatamente?
Sim.
E aí?
E aí que eu não entendi. Não, eu não entendi. Não, eu não entendi.
E aí ela te ligou?
Sim, ela me ligou, só que eu não atendi, porque eu tava no meio da apresentação.
Imagina.
E aí, ela continuou ligando, insistiu, e depois da apresentação você tem uma área onde os times ficam ali. Aham. O pessoal, eu peguei e fui olhar o celular, 27
ligações.
Celular, e eu peguei e retornei. Quando eu retornei, aí aconteceu isso. Ah, por que você é gay? Que, peraí, calma, o que houve? Não, porque você, eu te vi aqui na apresentação, eu falei, tudo bem.
Você me viu chupando um peru? Eu não tinha.
Aí ela pegou e falou, não, mas eu te vi. Eu falei, sim, você me viu. E qual o problema? Ela chegou e falou, não, mas você não me disse que era técnico de time de gay.
Aham. Que ela deve ter usado outra palavra mais pejorativa.
Aí ela, você não me disse isso. Eu falei, mas eu disse que era técnico. Ah, mas o time é time de gay. Eu falei, não, pra mim são atletas. É diferente.
Lógico.
É diferente. O que você coloca é time de... Não. Existe o atleta.
Boa.
O Alligators, por exemplo, ele é um time de gays. Beleza. Ah, você é hétero e joga com eles. Beleza. Não significa que você seja gay ou que você como é que eu posso explicar? Não significa que você é gay.
Sei.
Mas o respeito existe ali dentro.
Lógico.
O mais interessante é você chegar no Alligators e falar assim, ô viado, todo mundo olha. Essa é a melhor parte.
Mas aí ela te ligou e ela falou, não, ela acreditou que você não era gay?
Não acreditou. Não acreditou, ela pegou e falou, você tá com quem aí? Eu falei, poxa.
São tantos.
Não, eu falei, poxa, eu tô no quarto com... É conciliar. Ela falou, eu falei que você era gay, eu não disse.
Mas tu não tá ajudando ela também, né? Eu tô no quarto com auxiliar, ele tá tomando banho agora, né, amor? Aí eu...
Não, não dava porque, assim...
E ela fez o quê?
Ela pegou e terminou.
Ela terminou contigo?
Que terminou isso? Porque... Ela não aceitava, ela disse que eu era gay, não tinha saído do armário. Então eu falei, gente, não existe... O preconceito existe, a gente sabe disso.
Lógico.
Só que a gente tem que se policiar muito nas colocações que a gente faz, porque a gente termina sendo, às vezes, infeliz.
Uhum.
Entendeu? E eu acho que ela foi muito infeliz. Porque hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem resolvida e jogo no time e respeito todos eles assim como eles me respeitam. Eu ganhei uma segunda família. Entendeu?
Maravilha, bonito. Você, William. Ótimo. Tá vendo? Adotaram um gay. Deu tudo certo. É isso. Olha aí. Que loucura. Mas agora eu quero saber de vocês um pouco da história de cada um. A gente vai pro próximo bloco, onde a gente faz as famosas perguntas do programa. A gente já volta. Só de uísque que vive o pessoal aqui, não. Não é só cafezinho. Quer dizer, não é só uísque e vinhozinho. Tem cafezinho também pro Rodrigo. Já tem até um adoçantezinho nesse prato. Ih, ó, tá andando sozinho isso aqui, hein? Tá andando... Eu quero saber de vocês a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Rapaz do céu. Acho que a primeira lembrança que eu tenho da minha vida era... Minha avó me acordava todo sábado ou domingo, assim, 6 da manhã, e me levava para ir fazer a feira com ela. Que ela cozinhava muito, muito bem. Foi daí que eu comecei a me interessar por gastronomia e tal. E eu lembro perfeitamente, assim, tinha aquela sacolinha, né, de feira, que era aquele carrinho com aquela estampa horrorosa, né, de nylon, né?
Sim.
E eu lembro da mão da minha avó, que era aquela que parece mão de papel, sabe? Quando você puxa assim. E ela me mostrava os ingredientes, falava, prova, cheira isso daqui. Eu lembro dos cheiros, caldo de cana, pastel, sempre. E aí a gente voltava pra casa, ela fazia um pernil. Rapaz do céu, essa foi a primeira a lembrar. Eu devia ter uns 5 anos de idade.
Rodrigo.
É minha madrinha falando, meu padrinho ia pro banheiro de manhã, ficava muito tempo, e ele dava descarga. Minha madrinha tinha mania de ouvir o signo na Rádio Globo. E na hora que meu padrinho dava descarga, eu ficava puto e falava, porra, na hora do aquário, Moringa!
Bonitinho.
Gui. Eu, é uma memória de muito garoto mesmo, da minha, de estar no berço, ainda dormindo no berço.
Uau.
E ver a minha mãe brincando assim com os dedos no, no, nos buraquinhos do berço. Tenho muito claro. Assim. Tudo bem que eu dormi no berço até os 10 anos, mas... Não, sério, de muito garoto. Eu tenho esse, um flash, assim. Da minha mãe brincando os dedos.
Era da sua mãe mesmo esse dedinho? Ou era do espírito que tava ali? Do Hélio. E a maior loucura que você fez adolescente?
Nossa. Fácil.
Fácil?
Fácil. Eu já tinha um grupo de teatro nessa época, com 13, 14 anos. E a gente foi convidado para fazer uma peça num festival de teatro amador em João Pessoa. O grupo era de Curitiba. E aí a gente estava pronto para... Pra embarcar no dia seguinte, super animado, grupo de 15 pessoas, vamos pra João Pessoa, delícia. E tinha um dinheiro que a gente tinha ganho de um edital que pagaria as nossas passagens pra João Pessoa. Esse dinheiro, obviamente, não saiu a tempo. E a minha mãe tinha me feito uma conta conjunta, em vez de eu ganhar mesada, assim, eu tinha uma conta conjunta com a minha mãe, um cheque.
Caraca.
E era uma coisa incrível, porque ninguém tinha isso na época, eu tô falando dos anos 80... Com 14 anos, eu tinha um cheque que era. Eu usava para.
Mas você assinava? Assinava. Com 13 anos?
Era uma conta conjunta.
Vou comprar com esse restaurante, se quisesse.
É um limite pequeno, era para.
Ah, mas daí você dava aquele cheque.
Mas era lindo assinar um cheque. E aí o dinheiro não saiu, mas o cara, a gente tinha que embarcar na sexta e o cara prometeu que o dinheiro estaria disponível na segunda, que ele colocaria na conta. Falei, não tem problema. Abri um checão, botei 15 pessoas para embarcar para João Pessoa. E, obviamente, o dinheiro não caiu na conta. Na segunda, a gente chegou em João Pessoa e tinha um rombo na conta, o gerente ligou pra minha mãe. E eu cheguei lá, liguei pra casa pra ver se tava tudo bem. Eu lembro que era um orelhão, que era um birimbau. E era um calor de 70 graus, eu embaixo do birimbau, minha mãe comendo meu cu, falando, ah, você é um irresponsável! Nunca mais vou assustar essa conta. E o grupo todo ali esperando pra sair. Eu não sei, mãe, desculpa, mãe. Eu sei, mãe. Desculpa, mãe. Nunca mais, mãe. Isso durou
horas. Realmente gastar 15. Rodrigo.
Suruba.
Adolescente?
Ah, pode. Aí,
pode, mas pode. Se foi consentido, foi entre adolescentes, isso. Tá ótimo. E é isso. Tá bom.
Quer que eu fale o que é que rolou?
Não, Fábio. Era só assim, eram amigos, eram desconhecidos, foi na tua casa.
Ah, ei, garotão. Quer saber pra quê, porra?
Tu tava na suruba dele?
Então, esse dia, meu pai ele era médico, não exerce mais, mas ele era hematologista, que cuida de sangue. Então, ele tinha uma farmácia lá em casa o tempo inteiro e tal, e sempre tinha aqueles elásticos. Lembra antigamente, quando ia tirar sangue, que era aquele elástico laranja?
Antigamente, porque hoje não é mais.
Não, mas hoje tem um negócio de...
Ah, é que faz assim.
É, que faz assim. Tá. Ela,
não, laranja borracha, permanece. Exato. Que fisga o pelo, que você pega isso.
Exatamente.
Puxa.
E o meu irmão sempre foi um cara muito metódico. Ele tinha uma mesa de arquiteto, ele montava maquetes, né? Colava com pinça, um negócio insuportável. E eu queria brincar, né? Eu, 4 anos mais velho e tal... Eu abri o armário do meu pai e peguei o elástico. Falei, eita, o que é isso aqui, né? Entrei no quarto dele e falei assim, o que você tá fazendo? Ele falou, sai daqui do meu quarto. Eu fiz assim, eu não vou sair, porque eu tô com o elástico do poder. Elástico do poder, eu coloquei um poder no elástico. Sim, claro. Aquela coisa de criança, estou com o elástico do poder. Ele fez assim, deixa eu ver esse elástico. Pegou numa ponta, eu criança.
Idiota.
Ele fez assim, vai se afastando. Eu fui me afastando. E ele soltou e o elástico fez bleft no meu peito. E aí eu vi o demônio subindo pelas minhas pernas assim. E ele fez assim, ó, idiota. E virou pra mesa. E eu com o elástico do poder ainda na mão. Na hora que ele virou, eu dei uma chicoteada, que não era pra pegar, obviamente, pegou no olho dele. E ele fez, e saiu correndo pro banheiro. E deu uma sangradinha porque abriu a pele. E aí eu fiz assim: não! Joguei o elástico no chão.
Eu não quero esse poder.
Eu não quero esse poder.
Eu não mereço.
E ele saiu do banheiro, ele viu que eu tava apavorado. Desculpa, pelo amor de Deus. Ele, eu estou cego. Minha mãe chegou, realmente não foi legal. Não é uma experiência bacana.
Você podia ter cegado ele mesmo.
Podia ter cegado. Mas foi aquela coisa do momento,
calor
entendeu?
Do tipo, momento.
Peraí, velho. O elástico do poder, você usou ele contra mim?
Imagina, que história.
Ó. Entendeu?
Crush famoso, vocês tiveram? Assim, quando a gente é adolescente, a gente tem um... Ou criança tem um crush, assim.
Ai, Humberto Martins, fazendo 4x4.
Pronto.
4x4 já teve uma outra
Humberto
pessoa que
Martins
falou.
Humberto Martins fazia 4x4?
Fazia.
Te garanto. Vem na
peludão, minha. Peludão.
Eu tive Sharon Stone. É, aquele
Instinto
filme,
Selvagem.
Instinto Selvagem.
É, mas ali não tinha nem como você não quisesse. Não, tinha, sugava pra ver.
Eu acho que eu tive dois. Mayara Magri, numa novela chamada Os Adolescentes. Não era aqui, era numa outra emissora. Linda, assim, ela usava de couro, cabelo curtinho.
Mayara Magri.
Mayara Magri. Okay. Eu beijava a televisão quando ela aparecia.
Que bonitinho.
E Caetano Veloso.
Se pudesse ter presenciado um evento histórico, qual?
Cara, eu... Tem até esse filme agora, Yesterday, né, que o cara...
Dos Beatles,
é,
né?
É, dos Beatles, que ele vem num mundo em que não existe Beatles. Ele fala, cara, vocês não conhecem maneira, Beatles e tal. Eu queria estar na Cavern, né? Cavern Club, que é onde eles tocavam.
Sim, lá em Liverpool. Liverpool.
Logo no começo e, tipo, tentar ficar amigo, sabe?
Virar você queria pro... ver o showzinho de abertura
virar
deles.
Virar pro povo e falar assim, cara, a gente tá aqui hoje, tô pensando no futuro, mas... Yesterday, sabe? Uma coisa, all my sei lá, e dar uma ideia, da ideia das músicas novas. Ou então, no Factory do Warhol.
Nossa, eu ia dizer isso.
Ah.
Ia ser, deve ser muito
o artista plástico.
É. Eu falaria Factory, naquela fase, daquela enturragem, aquela vanguarda toda de Nova York, que realmente uma coisa que me fascina muito. Ou em algum evento... assim, histórico, onde o oprimido ganha alguma... Tipo, Revolta dos Malês, que é uma revolta dos escravos
na Bahia.
Africanos, muçulmanos na Bahia, que deu início um pouco ao movimento de autonomia, assim, onde os escravos começaram a se mostrar realmente satisfeitos. Teve consequências terríveis a Revolta dos Malês, mas foi o primeiro grande levante dos escravos contra os seus opressores.
Totalmente.
Então, Rodrigo. Eu gostaria de ver os oprimidos...
Agora, qualquer coisa que você falar vai ficar
uma merda.
É. Né? Você vai falar, eu queria ter...
Suruba.
Ah, é suruba.
A dúvida vai de suruba.
Não tem um terço da profundidade do que eles falaram, mas eu acho que é, sei lá, eu fico pensando no início das comunidades, fico pensando de como começou a Rocinha. Sei. O primeiro barraco surgindo, assim. Não, sem sacanagem, sem piada mesmo.
Totalmente.
Porque eu fico curioso mesmo dessa engenharia, né? Porque é muito bizarro a maneira como cresce de uma maneira absurda, desenfreada.
Que profissão você não levaria jeito?
Qualquer coisa de informática. Assim, qualquer coisa de tecnologia ou que demande manuais de funcionamento.
Quer dizer, você está preparado para o futuro legal.
Super. Né? Cara, eu acho que qualquer coisa que me fizesse... dirigir em estrada, tipo, sei lá, acho que talvez um caminhoneiro, assim, acho que seria difícil para mim, porque anda muito devagar, né? O caminhão não é uma coisa que você vai e chega até, é uma coisa que é quase que uma meditação, né? Que você fica horas na estrada, longe da família, acho que eu teria muita dificuldade.
Rodrigo?
Telemarketing.
Graças a Deus.
Não faria.
Graças a Deus, não teríamos mais um.
Difícil,
não.
Né?
Não, já fui, fiz um ano. Nossa,
por isso. Desculpa, então. Rodrigo.
Não,
desculpa,
cara,
ter desligado na tua cara.
Não, é um inferno. Não, e é um inferno mesmo você fazer aquilo, né? Porque você fica preso e você só tem 15 minutos de intervalo. Então você fica 6 horas ali atendendo a ligação. É muito.
15 minutos em 6 horas?
15 minutos em 6 horas. As conversas tem pra comer, difícil, é muito bizarro. Parabéns à
escravidão.
Porque a gente só xinga, mas eles são do Corriscado. De bom.
Hoje, se você pudesse ser uma pessoa por um dia, quem?
No dia de hoje? Ou no,
no dia de hoje. Não, não pode ser assim. Ah, Jesus, não pode.
Anitta.
Anitta.
Queria ser Anitta. Já tô trabalhando aí numas coisas na cara aí. Não, vou mandar o que é, mas eu só tô nesse...
Você.
Cara, eu acho que eu queria ser o Barack Obama durante um dia.
Maneiro.
Só pra entrar naquela cabeça dele e ver o que, que tá acontecendo, a forma como ele pensa, eu admiro ele demais, assim. E eu tenho visto várias entrevistas dele, podcasts, etc. Eu acho ele foda.
É, ele é mesmo.
Eu acho que eu seria o Andy Warhol.
Mas com aquela... tá vivo.
Ah, tem que ser vivo?
Hoje tem que ser.
Ah, agora. Hoje. Então, alguma coisa bem diferente. Madrinha da bateria da Mangueira. Pronto. Isso vai ser impossível de ser. Então, pra viver um dia totalmente inédito.
Interessante.
É, eu adoro o carnaval.
Como é que você quer que o mundo acabe?
Zuruba.
Zuruba.
suruba.
Ah, é uma boa, né? Eu vou ficar nessa dica aí do Joca.
Qual?
Da suruba.
Mas como? Aí você tá na suruba e acaba como? Num gozão? Ah!
Numa vitamina.
Você, aqui.
Eu achei a ideia da suruba boa, mas é que saber que vai acabar é muito terrível. Então, pra mim, teria que ser rápido.
Assim, do
tipo,
nada.
Nem sei, tipo dinossauro. Foi pegar uma folha... Morreu.
Entendi.
Ou a volta dos dinossauros. Esses dias eu vi um meme maravilhoso, que era Jesus com um filhotinho de dinossauro no colo. Pensar que eu troquei vocês por eles.
Maravilhoso.
Eu acho que eu queria estar num lugar de muita paz, assim... Pôr do sol bacana.
Suruba.
Posso falar sozinho.
Sozinho.
É, porque eu teria muita dificuldade em, por exemplo, saber que o mundo vai acabar e ver os meus
queridos.
Entes queridos morrerem, entendeu? Uhum. Porque eu sei que eu seguro a minha dor e a minha onda, entendeu? Mas, eu vou morrer, mas assim, mas ver os outros e não poder fazer nada,
sim,
é desesperador.
Aqui, pum,
e aí
tá
morreu, quer que esteja escrito o quê na lápide?
A lápide.
Eu quero ser cremado, mas se tivesse uma lápide, desculpa o atraso, eu não queria vir.
Gostei.
Se ejaculou, tá valendo.
Tá bom.
Joaquim Lopes enterrado vivo.
Que horror! Que coisa.
Sérgio Cardoso.
Eu não do sangue,
fala do sangue.
Não, acho que, sei lá, né? Não tô mais aqui.
Sou contra.
Não, é.
Ou nesse papo de hoje, assim... Eu posso estar aí do, ei, seu lado e você não sabe.
Compra a tábua da o quê?
Ouija.
Ouija.
E vamos
para falar comigo.
Para falar comigo, com o telefone de contato.
Vamos teclar na Ouija?
Ouija.
Pronto. Não, mas sério, Ouija. Eu acho que seria... Esse não é o ponto final.
É.
Boa.
Bom também.
Que foi? Não, é uma avó minha falando. Quero agradecer vocês estarem aqui hoje. É. Muito interessante, histórias das mais diversas. E é interessante entender um pouquinho de cada um, e até pro pessoal de casa que tá vendo agora e pensando assim: ah, puxa vida, a próxima vez que eu ouvir alguma coisa na minha casa, vou comprar um gato. Né? Que o Gui falou isso pra gente, a gente se, né? Já sabe que é assim que funciona. Ao mesmo tempo, na hora do rally rola, tu quer dar uma esquentada na relação? Esquenta nada não, tá? Duas gotinhas no máximo. Não bisunta não, que de repente tu faz um trampolim pro próximo lugar. E a gente aprendeu no programa de hoje a ser tolerante e que ser gay não é um problema, não é uma questão, é uma característica. Tanto do Rodrigo, tanto do time do Alligator. E vocês de casa sabem que podem ser felizes assistindo Que História É Essa, Porchá, sempre aqui no GNT. Valeu, minha gente.
Vai, vai.
Eu me apoio aqui.